Yo bom, coube a mim dar a palestra mais elementar da escola, que é sempre um desafio, né? Geralmente é mais difícil e provavelmente vou falar muitas coisas que muitos de vocês já ouviram. Tanto me perdoem, mas vamos lá. Aqui eu trouxe algumas imagens que servem para o professor talvez fazer uma primeira comparação com algo que o aluno está mais habituado no ensino médio e até mesmo em séries anteriores, com relação a essa ideia de que a natureza é composta de alguma coisa elementar, de alguns blocos elementares, né? O exemplo típico é esse brinquedo Lego, né? Ou mesmo, eu gosto de dizer, a própria construção civil. É muito engraçado que os mesmos preconceitos que os cientistas geralmente têm de natureza metafísica, o pedreiro também tem, né? Se você disser para um pedreiro que para construir uma casa você precisa de 68 tipos diferentes de tijolos, ele vai dizer: doutor, essa era exatamente a situação do Mendeleev, 68 átomos já é átomo demais. Então, há nessa busca de entender quais são esses tijolos fundamentais da natureza, um certo ideal que guia essa busca, no fundo, de simplicidade. Esse número de tijolos não deve ser excessivamente grande. No caso das palavras, é interessante chamar a atenção desse paralelo, porque ele desmistifica um pouco aquela ideia de que o fim da história está próximo. Quer dizer, o fato de você saber todas as letras do alfabeto absolutamente não significa que você conhece toda a literatura ou já escreveu tudo que pode ser escrito. Então, o simples fato de um dia se vir a identificar um conjunto último, que provavelmente não, eu acho que isso não deve acontecer, de tijolos fundamentais da matéria, vai sempre ficar a pergunta: bom, e agora o que que eu faço com isso? É o caminho inverso ao caminho do reducionismo. O reducionismo tende a ver a natureza como um todo, simplificá-la ao máximo e extrair dela essas suas pecinhas elementares, né? Mas que daí depois vai ser possível reconstruir a pluralidade do mundo já é outra história, né? Bom, aqui um exemplo só na arte que você pode brincar muito, né, com quatro tijolinhos básicos. Escolhi esse exemplo da obra do Mondrian, que se fartou de fazer desenhos diferentes com as mesmas cores básicas. E as cores também são outra surpresa, né? Você vai comprar um computador, diz lá que tem não sei quantos bilhões de cores. Provavelmente a gente não percebe nada disso, né? Mas na verdade isso tudo só formado pela superposição de três cores primárias só, né? Então, a mensagem dessa parte é: se é que há alguma coisa de elementar, né, deve-se buscar uma explicação a mais simples possível. Isso aí está fora, é quase uma crença, né? Os físicos geralmente seguem esse princípio minimalista. E toda vez na história, a gente vai ver ao longo da palestra, em que o número daquilo que é dito elementar começa a crescer demais, né, começa a haver um forte desconforto e uma certa descrença de que aquilo realmente possa ser elementar, né? E as próprias características do que é elementar, elas dependem crucialmente de uma dada concepção teórica num certo momento histórico, né? E é isso que eu vou rever um pouco durante a palestra. Bom, a origem é muito profícua, né? Muito, talvez um período inigualável na história da humanidade, que é o surgimento da filosofia grega, séculos 6 e 4 antes de Cristo, onde é período esse marcado essencialmente por uma ruptura com a explicação mitopoética do mundo, né? E uma tentativa deliberada de explicar a natureza de forma racional, né? Bom, o caminho não é único, o Santoro já mencionou algumas possibilidades, né? Houve aqueles filósofos que apostaram na ideia de uma substância primordial, né? Baseado principalmente nos quatro elementos da natureza, água, terra, fogo e ar, em momentos diferentes. Houve um deles que é muito interessante, que é o Anaximandro, que apostava numa substância primordial que não se parecia com nada existente, e é curioso que a gente vê essa ideia ser retomada na década de 40 por Heisenberg. Heisenberg tentou fazer uma teoria de campos não lineares, né, da qual ele esperava obter como fruto da quantização desse campo as diversas partículas existentes, mas era uma teoria não linear, muito complexa e não deu em nada na prática. Mas o argumento pelo qual essa substância deveria não ser nenhuma das substâncias conhecidas é porque, como Santoro também mencionou, logo logo os filósofos perceberam que não bastava você achar os tijolos fundamentais, né? Precisava de um princípio combinador, um princípio que permitiria a formação e a destruição, né, da matéria, né? Então esse filósofo Anaximandro percebeu que se você tem uma das substâncias reais como a substância primordial, é quase impossível que as outras possam coexistir com ela, né? No nosso imaginário, a água apaga o fogo, né? Então, se a água é o elemento primordial, você não pode ter fogo, né? Porque essa água está permeando tudo. Então, daí ele dizer, bom, então deve ser uma substância que ninguém conhece, que ele chamou de indefinido ou apeiron. Essa substância que ninguém conhece, ela traz já consigo um dos ingredientes que também está embutido nessas outras opções que eu vou comentar daqui a pouco, que é a ideia de trazer para a explicação da natureza algo que contraria os nossos sentidos. Essa ideia de que uma substância fundamental é uma das quatro substâncias comuns é muito fenomenológica, né? Já a ideia de que você tem que ter uma substância imaginária, ou, como os atomistas vão dizer, um átomo, né, contraria a nossa concepção da matéria baseado no senso comum, né? O senso comum nos diz que a matéria é contínua, né? Toca aqui. Não tem nenhuma experiência sensível macroscópica que te permita concluir que a matéria é porosa, né? Principalmente numa época em que não tinha microscópio, não tinha. A única substância porosa que o Aristóteles usava muito era a esponja, né? Era um buraco lá dentro. Teve uma ideia também interessante, que não vingou, que é a ideia de semente, né? Mas uma ideia, uma semente interessante. Havia filósofos que achavam que a semente era, na verdade, uma semente de tudo. E só alguma coisa ia se desenvolver a partir dali. E tem uma outra coisa interessantíssima, que são os triângulos, que nós vamos ver daqui a pouco. Agora, Antes de falar mais um pouco sobre sobre o atomismo e os triângulos, vocês vão entender mais tarde por quê. Eu queria comentar rapidamente essa característica notável do ser humano, né, de que por algum motivo o nosso cérebro é feito para encontrar padrões, né? Não precisa ficar maluco tipo Nash, né, mas essa coisa dos padrões fascina o homem, né? Você vê, existem tapetes de 4, 5 mil anos, essa ideia de pegar uma célula e ir reproduzindo um padrão através de um tijolo fundamental é alguma coisa notável, né? E que na natureza encontra muita utilidade no sentido de ter uma maior adaptação ao meio ambiente, como por exemplo as colmeias, né, que tem uma estrutura hexagonal muito bem feita. Bom, os atomistas fazem um troço genial, né, que na verdade eles fundam a história, o materialismo, na verdade a partir da aceitação do vácuo, ou seja, daquilo que não é matéria, né? E aqui eu começo a discutir uma das primeiras propriedades que se buscou atribuir às partículas elementares, né? Era segundo Leucipo, era a pequenez do átomo que não permitia a sua divisão. Então a indivisibilidade atômica era uma verdade absoluta para os atomistas. Agora, o motivo pelo qual ela não se dava podia variar, né? Já Demócrito tem uma ideia mais interessante. Como átomo e vazio são opostos, um é o ser, o outro é o não ser, né? Você não pode, dentro do ser, ter não ser. Você não tem vazio dentro do átomo, como você teria nessa esponja imaginária. Então, o fato de não ter vazio dentro do átomo é o que leva a você não poder dividir esse átomo, esse tijolo indivisível. Outras diferenças foram atribuídas a essas partículas. Tamanho, formato, disposição e o peso, mas o peso é já por Epicuro mais tarde. Né? O Demócrito dizia que o peso, de alguma maneira, era proporcional ao tamanho, então não precisava considerar a questão do peso. Claro que eles encontraram um problema, porque se existiam uma infinidade de átomos, né, você podia ter um átomo tão grande quanto quisesse, inclusive um átomo macroscópico. Né? Então pergunta, por que você não vê um átomo? Então isso quer dizer, provavelmente, que não são todos os tamanhos possíveis. Né? Mas fazendo o livro com o Vitor, nós chegamos à conclusão que talvez a coisa mais notável da história das partículas elementares foi exatamente uma coisa introduzida pelos atomistas de uma maneira absolutamente intuitiva, mas que permanece até hoje não só como verdade, né, mas como uma verdade agora comprovada experimentalmente. Foi essa ideia de que algumas propriedades da matéria dependeriam da disposição relativa dos átomos. Essa ideia é fantástica, porque o conceito de átomo mudou radicalmente, né? Já viu, mas todo mundo já sabe, né? E o conceito de vazio mudou radicalmente. Embora o conceito de átomo tenha mudado radicalmente, o de vazio tenha mudado radicalmente, continua sendo verdade e tem substâncias que são imagens especulares da outra, né? E isso tem a ver com a origem da vida, por exemplo. Né? Praticamente, os 20 aminoácidos que formam os sistemas vivos são praticamente todos levógenos. Você não tem aminoácidos que compõem a vida. Tem algumas exceções, mas em geral não é verdade. Né? Então, veja que eu já mencionei mais um exemplo de onde você vai buscar manter essa, digamos, essa cosmovisão atomista, ampliar mais ainda. Né? Bem mais tarde, estou divagando um pouco, a ideia da genética, né? A ideia de que você tem genes, você tem cromossomos, você tem estruturas mínimas de vida, que são as sementes, né? O tipo de semente que reproduz um certo tipo de padrão de vida. Né? Bom, Platão faz, na verdade, o que se costuma chamar a primeira geometrização da física. E vocês vão ver, eu vou adiantar por que é importante, ele diz que, na verdade, Platão, na verdade, dá a solução de um problema que é insuperável. Né? Antes dele, o grande sistema filosófico que explicava praticamente tudo era o de Pitágoras, né? Os pitagóricos. E os pitagóricos diziam que todas as coisas eram iguais aos números. Só que se você fizer um triângulo retângulo de lado 1, a hipotenusa não é igual ao número. O número para eles eram os números racionais. Né? E a hipotenusa desse triângulo vale a raiz de 2. Então, o sistema filosófico de Pitágoras é curto. Né? Se todas as coisas são iguais ao número, fica lá o pé de fora. Né? Se você cobrir o pé, aparece a cabeça. E o Platão diz, não, o problema não é, não tem nada errado. Quer dizer, o que está errado é o ponto de partida. Né? A essência das coisas não são os números, mas sim as formas geométricas. Então ele faz uma analogia entre cada um dos elementos, uma analogia mecânica entre cada um dos poliedros regulares e as substâncias fundamentais. Então a terra, que é a mais pesada, é associada ao hexaedro, o tetraedro, que tem essa figura pontiaguda, é associado ao fogo, e sobra um elemento, que é o dodecaedro, que ele diz que Deus usou para criar a harmonia do universo. Agora, por que eu estou falando isso numa palestra sobre elementar? Porque, do ponto de vista da filosofia de Platão, a menor parte das substâncias essenciais não se confunde com a menor parte da geometria. A menor parte dos poliedros regulares são os triângulos. E esses triângulos só existem no mundo das ideias. Esses triângulos são uma ótima analogia para os quarks de Gell-Mann, como Gell-Mann percebeu. Né? É algo que só existe numa estrutura matemática, no mundo abstrato. Vou voltar a isso mais tarde. Bom, outras propriedades do átomo vão começar a ser discutidas no século XIX, através do átomo químico, mas é preciso entender antes que, na verdade, o último bruxo, o Newton, deu contribuições que extrapolaram muito a questão da mecânica e da gravitação e, por exemplo, tiveram um papel crucial no desenvolvimento da química, né, pelo motivo que eu vou dizer agora. Primeiro, Newton, ele está interessado em fazer algo absolutamente novo, né, que é simplesmente aceitar a existência dos átomos com essas propriedades que se acredita ainda no século XIX, que são massivas, são sólidas, duras, impenetráveis, indestrutíveis. Ele diz, bom, Deus fez isso como ele precisou e o meu papel está em entender a dinâmica de interação entre esses átomos. Ou seja, Newton não tem um programa de estudar a estrutura da matéria no sentido da composição dos seus tijolos. Ele admite um outro caminho, que é entender sim a estrutura da matéria, mas a partir das formas de interação da matéria. Bom, com isso, ele faz a grande reunificação da física que havia sido perdida com a Revolução de Copérnico. Você tem o céu descrito por uma física copernicana e a física terrestre descrita pela física aristotélica. Então, quem vai reunificar o tratamento dessas duas coisas é Newton, fundando um novo conceito, que é um novo conceito de espaço absoluto, né? Admitindo o tempo absoluto, e fazendo a teoria da gravitação universal. A teoria da gravitação universal é que, do ponto de vista do embate cultural do mundo das ideias, é que vai determinar todo o programa da química do final do século XVIII e do século XIX. Por quê? Porque Newton coloca a força-peso em destaque. O peso é a força central da sua teoria da gravitação universal, que teve enorme sucesso. Então não é por acaso que Lavoisier diz que o instrumento de verdade para os químicos é a balança. E todos esses caras leram, estudaram Newton. Não adianta achar que não. E ele realmente teve uma influência notável. E é interessante, porque o Coiré diz uma coisa que a gente acabou reproduzindo no livro. Durante o período da alquimia, não é que não existisse termômetro, mas ninguém estava preocupado em medir temperatura. Não porque não existisse um instrumento, mas porque não fazia parte daquela visão de mundo. E o Lavoisier é quem vai perceber que só se pode lançar uma nova base para a química, né, a partir das reações químicas. E para os químicos, todas as reações químicas são medidas umas em relação às outras. Daí aquela confusão que todo livro de química faz, e nós fizemos o nosso também, só que a gente explicou, né, ora chama de massa atômica, ora chama de peso atômico, é porque é rigorosamente a mesma coisa. Se você está trabalhando só com razões, o G cancela. Então você pode chamar peso atômico, massa atômica, não importa. Então esse programa, que tem início com Dalton em 1803 e vai até 1867, 69, é um período muito fértil para a química e para as suas inter-relações com a física, porque foram praticamente mais de 80 anos em que os grandes laboratórios mediram o peso atômico. Então, se a gente olhar para trás, o Epicuro é que está certo. Aparentemente, nessa época, a principal propriedade dos átomos é o peso. Né? Status esse, como eu já disse, que teve uma grande contribuição do velho Newton. Né? Então, e nessas medidas de pesos atômicos, muitas vezes os físicos ajudaram muito. O Berzelius, em 1935, ele já tinha praticamente todos os pesos atômicos medidos corretamente. Excetuando a prata, que estava errado por um fator 4, o ouro, tinha alguns erros graves, né? Mas isso dependia muito também, não era só uma medida relativa entre as proporções de massa nas reações, mas também essas determinações dependiam de uma segunda coisa complicada, que era saber qual era a valência química. Então, se você tivesse as proporções certas, mas imaginasse que a valência era metade, a tua massa dava errado. E muitos desses cálculos foram consertados a partir da lei de Dulong-Petit. O Berzelius tinha uma correspondência com Petit, e como tudo tinha que dar 6 calorias por grau, quando estava errado, então quer dizer que a massa do elemento estava errada. Então os químicos foram ajeitando muitos dos pesos dessa maneira. Agora, uma coisa que geralmente as pessoas não chamam a atenção, que eu quero chamar a atenção aqui, é que já nessa época, esse projeto de cunho newtoniano de descrever os tijolos fundamentais da matéria como átomos, indestrutíveis e tal, mas que participam de uma reação química, né, fazem com que o Dalton desenvolva um modelo muito interessante que é pouco comentado. O Dalton foi um dos primeiros caras a imaginar que o átomo seria um caroço envolto por alguma coisa. Né? Só que essa alguma coisa para ele, acho por isso que não fez muito sucesso, essa alguma coisa para ele era o calórico. É muito interessante a ideia, né? Porque se as reações químicas se dão combinando, trocando calor, né? Quem é o meu intermediário da reação. Não é fóton, não é gluon, né? É calor. Né? Então está aí o primeiro átomo, já um pouco diferente. Né? Um átomo que tem já uma certa extensão espacial e é circundado por alguma coisa. Né? Essa ideia é a que vai prevalecer depois do surgimento da teoria de campo. Bom, aqui está a tabela do Mendeleev. Eu gosto de citar essa frase do Oliver Sacks. Estava claro que a tabela periódica olhava para ambos os lados. Para fora, para as propriedades manifestas dos elementos. Isso normalmente é o que o professor de química do ensino médio consegue falar. Né? E para dentro, para algumas propriedades atômicas ainda desconhecidas que é determinar. Né? Eu já fiz essa experiência, eu já perguntei a vários professores de ensino médio como é que eles ensinam tabela periódica, né, sem usar a distribuição eletrônica que aparece em todas as tabelas modernas. Aí, você já sabe, você se deu conta que quando Mendeleev fez a tabela não existia elétron? Aí, sabe que eu nunca pensei nisso? Aí, pois é, e como é que você explica para o seu aluno? Aí cheguei à conclusão que ele não explica. Né? Essa aqui é a tabela de Mendeleev de 71, tem alguns elementos em branco, e eu passei a admirar muito mais o Mendeleev do que na minha época de ensino médio, porque o cara era realmente um monstro. Né? Porque o que a gente aprende na escola é que ele deixou um buraco e disse que ali tinha um elemento. Então, por exemplo, ele tinha uma regra do quadrilátero, o selênio ele não sabia o número atômico. Né? Quer dizer, o número atômico de um elemento que está no meio de uma cruz é a média aritmética dos quatro que estão em volta. Aí você faz para o selênio, dá certinho 78. Né? E você faz todos assim. Aí, só dizer que tem um buraco que vai ter um elemento já é um troço legal, né, o aluno. Só que, olha o que ele faz. Ali é o eca alumínio, que depois foi chamado de galho. Ele disse, peso atômico é 68, 69,9. Volume atômico 11,5. 11,7, valência 3, cor cinza, metal, densidade, que óxido que forma. Ele prevê, em geral, umas 12, 15 propriedades físico-químicas do elemento. Não é só dizer que o elemento existe, inclusive a cor. Entendeu? É fantástico. Né? Agora, você olhando para a frase do Oliver Sacks, a pergunta é, qual é a chave que está faltando? Por que é tão regular assim? Né? Uma das desconfianças é tão regular assim porque não são 68 átomos. Devem ser muito menos as partículas elementares. Né? Daí essa regularidade toda. Né? E de fato, vai ter uma série de descobertas que vão apontar nesse sentido, como a eletrólise de Faraday, que mostra que há alguma coisa carregada no interior da matéria. Depois o efeito Zeeman, bom, uma série de outras experiências, depois a própria descoberta da medida da razão carga-massa. Aliás, a medida do Zeeman é muito melhor do que a do Thomson. Né? Não sei por que o Thomson, bom, sei, porque é inglês e tal, lá. Mas o Zeeman fez uma experiência fabulosa, queimando... Aquela experiência que eu fiz aqui, não a de Zeeman, né, mas a gente fazia no laboratório da UER, pega uma varetinha, bota o óxido na ponta, leva no bico de Bunsen, pega um espectrômetro. A experiência do Zeeman foi assim e o erro é melhor do que a do Thomson. Então havia uma série de evidências, por um lado, a favor da existência do elétron até o final do século XIX. E, paralelamente a isso, foi sendo desenvolvido aspectos teóricos da física que mostravam a limitação da física newtoniana. Né? A primeira grande limitação da física newtoniana vem com a descrição do calor. Né? O Fourier mostrou que não há como você usar os princípios da mecânica para descrever a propagação do calor. Por quê? Porque a propagação do calor é um fenômeno de campo. Você tem que definir um conceito absolutamente novo para a física, né? Que que é uma função que varia tanto no espaço como no tempo, né? E não é mais descrita por uma equação diferencial ordinária. Né? O fim da física de Newton é a física de Newton é a física das equações diferenciais ordinárias. E na teoria de campo as equações diferenciais são parciais. Né? E aí surge aquele o conceito de campo elétrico que vai ser fundamental para que se reescreva aquele modelinho do Dalton, né? Agora como modelo de Thomson, como modelo de Rutherford. A ideia de que você tem, de novo, um núcleo carregado eletricamente, circundado de outras cargas, ou mesmo, depois com o tempo, de outros campos. Quanto tempo eu tenho? Bom, a mecânica quântica, por sua vez, vai... Bom, antes de falar da mecânica quântica, então, já que eu tenho um pouco mais de tempo, deixa eu mencionar uma coisa que eu acho muito interessante. Existem esse dogma, digamos assim, da indivisibilidade do átomo, né? Dizer que ele é indivisível também pressupõe você admitir que ele seja indestrutível. Se ele é indestrutível, ele é imutável. Né? Tem uma série de outras características que você vai puxando como consequência. Né? E tem um historiador italiano, chamado Pietro Redondi, que tem uma tese muito interessante sobre a condenação de Galileu. Ele diz o seguinte, Galileu não foi... É uma tese polêmica. Parece que ele nunca provou direito o tal documento no qual se baseou, existe, mas, como diz os italianos, se non è vero é bem trovato. Serve para a gente fazer um exercício mental interessante. Ele diz o seguinte, o problema de Galileu não foi dizer que o céu era infinito. Não. Ele diz que o problema de Galileu foi a sua defesa do atomismo. Como o Galileu queria uma discussão que ficasse fora das discussões teológicas, ele aceitou o atomismo um pouco como Newton, de um modo bem pragmático, dizendo que o átomo é um elemento matemático, sem estrutura. Mas aí o problema é o seguinte, diz o Pietro Redondi, se o átomo é indestrutível, o Galileu cria um problema insuperável para a Igreja, por causa da Eucaristia. Né? É o momento em que o pão se transforma na carne de Cristo e o vinho no sangue. Para que isso aconteça, se a matéria é feita de átomo, é preciso que o átomo se transforme. E o átomo não se transforma. Então, pronto, acabou o problema. Não pode ter um milagre. Né? Então, o Galileu seria um estraga-prazer. Aí eu tenho, aí agora a teoria é minha, né? Por que que o Galileu já foi absolvido e o Giordano Bruno não? Bom, os motivos são vários. Né? O Giordano Bruno tinha a língua mais afiada que você pudesse imaginar e ele esculhambou nada mais nada menos do que com Aristóteles, Jesus Cristo e a Santíssima Trindade. E quando foi lhe dada a opção de reconhecer o seu erro para poder ser queimado morto, ele cuspiu no crucifixo. Então, e era padre. Amante da mulher do príncipe. Quer dizer, ele queria ser queimado. Mas o Galileu talvez tenha sido perdoado porque na física de partículas elementares de hoje a transmutação é possível. Acabou esse problema. Né? Acabou esse problema com a radioatividade com a espontânea ou induzida. Você pode passar de um... Não é mais um rótulo de elementar ser indestrutível ou imutável. Né? E a história disso aí é meio longa. Né? Começa, de certa maneira, com a mecânica quântica e vai inventar essa história de que você descreve um estado com três números inteiros. Né? Estado do átomo hidrogênio, ego elétrico, três números inteiros, os químicos ficaram em êxtase, né? Eles só conheciam três, até que vem o problema do spin, que, por acaso, é exatamente a chave que faltava. Né? Então, quando se descobriu que o elétron tinha essa característica notável, né? Um feixe passando por um campo magnético variável ter duas componentes de algo que tem uma certa cara de momento angular, esse spin é o que vai permitir a elaboração do princípio de exclusão de Pauli e da regra de Hund, que eu confesso que nunca consegui entender direito. Eu e Vitor já compramos agora vários livros do próprio Hund para ver se dá para entender à luz da mecânica quântica. Uma coisa é um átomo de um elétron só, né? Você não está fazendo átomo de um elétron, né? É claro que você entende que minimiza a energia e tal, mas como que realmente ele chega a fazer essa regra de uma forma tão geral, eu não sei. Mas o fato importante é mostrar que em toda essa evolução da física atômica, isso não foi feito por isso, né? Mas o que é bonito é que a coisa começa na química, né? E depois a chave para entender essa fabulosa regularidade da tabela periódica são a existência de três partículas elementares, o elétron, o próton e o nêutron. O nêutron é um pouquinho mais tarde do que, né? Aqui você já entendia bastante coisa só com o elétron e o próton, e mais esse número quântico novo de spin, né? Então, começa uma ideia de que uma partícula elementar, na verdade, é um conjunto de números quânticos, de cargas e, pelo menos, uma massa invariante, né? Que é o escalar de Lorentz, que algumas pessoas, Vitor não gosta, chamam de massa de repouso. Bom, a mecânica quântica traz também uma outra, além da questão do spin, ela traz também uma outra questão que foi essencial para a mudança da nossa concepção do que é uma partícula elementar, né? Foi o desafio de se tentar criar uma teoria que fosse ao mesmo tempo quântica e relativística, né? A famosa fórmula E igual a MC2 de Einstein abre a perspectiva, né, de você transformar massa em energia, em princípio, né? E como consequência de um trabalho teórico, o Dirac preveu a existência de uma antipartícula, meio pisando em terreno lamacento, com apoio só do Weyl, que era matemático, né? Ele tinha um problema, né? Dizer que existia uma partícula, uma antipartícula para o elétron, quer dizer que ela tinha que ter carga positiva. E a única partícula de carga positiva conhecida era o próton, que era 1840 vezes mais pesado. E quando o Anderson fez a experiência, pela variação da curvatura, você vê que isso aí não pode ser um próton. Tem uma massa igualzinha à do elétron. Aí só o Weyl, que era matemático, disse, não, perfeito, uma simetria perfeita, tá bom. Qual o problema? O problema é que essa partícula não existia, né? E foi descoberta menos de um ano depois, dando origem a um processo importante chamado de criação de par. Esse aqui, as espirais, isso é a produção, você vê um elétron, ele colide com uma partícula e sai um elétron para um lado e um pósiton para o outro. Aquelas espirais não são rigorosamente iguais, porque a câmera fotográfica está num plano inclinado em relação ao plano de produção, tá? Mas é a primeira vez na história em que, na primeira, né? Você teve a questão da radioatividade antes, mas, em suma, é uma demonstração de que essas ditas partículas elementares podem desaparecer, podem virar só energia. Então, na verdade, elas não são mais nem imutáveis, nem indestrutíveis, nem o peso é a sua principal característica, tá? Embora você tenha sempre que associar uma massa invariante a ela. Tá? Uma massa invariante, um conjunto de números quânticos, e essa nova possibilidade de criação e aniquilação de partículas, envolvendo pelo menos prótons e elétrons, ela vai, e pósitrons, ela vai exigir o desenvolvimento de uma nova teoria, que é a eletrodinâmica quântica, né, que vai poder dar conta desse processo de criação. Então, na LCHEP passada, eu tinha dado uma palestra sobre as equações de Dirac e repeti aqui as conclusões. Eu acho que não tem nenhum trabalho mais frutífero no século XX do que o trabalho do Dirac. Né? Talvez só o lá do nosso matemático famoso, do Gödel, como importância, né, sobre as limitações na matemática. Mas o Dirac, ele faz nada mais nada menos que uma revisão do conceito de vácuo, que ninguém até então tinha ousado fazer, né, dizer que o vácuo passa a ser um estado que depende de um estado de matéria, né, leva à criação da eletrodinâmica quântica, prevê um estranhíssimo átomo chamado positrônio, que é estável, provoca uma profunda revisão do conceito do que é elementar, porque elementar agora não quer dizer que não possa mais desaparecer. A generalização do conceito de carga, né, você não tem mais só carga elétrica, você começa a ter outras cargas. Né. Experimentalmente também muda o modo de fazer física de partículas, porque abre a perspectiva de você fazer colidir partículas com antipartículas, possibilidade que não existia antes disso. Né. Então, tem uma série de novos produtos que seriam impensáveis numa colisão, se o mundo fosse limitado só a partícula. Bom, tem questão aí que espera-se que outras pessoas vão abordar. E aí, para fazer o paralelo final com a questão do Mendeleev e do Platão, eu quero apresentar a questão da física nuclear. A única coisa que eu quero comentário é muito simples, todo mundo já conhece, era antes da descoberta do nêutron, o enigma de por que o núcleo atômico, para muitos prótons, não explodiria. Você teria uma repulsão coulombiana muito forte numa região muito pequena. Como explicar a estabilidade desses núcleos? Né? A explicação veio a partir da sugestão de que existiam nêutrons lá dentro, já diminuía um pouco essa carga eletrostática, né? Mas, mais do que isso, que essas duas partículas tinham uma nova forma de interação, né? Chamada força nuclear ou forte, muito mais intensa do que a força eletromagnética. Né? E, por outro lado, por ser tão mais forte, o Heisenberg percebeu que se você desligasse o interruptor elétrico, do ponto de vista dessa força, não alterava em nada. Ou seja, a interação entre próton e próton, próton e nêutron, e nêutron e nêutron, no interior do núcleo, era praticamente a mesma coisa. Então, isso permitiu, pela primeira vez, se imaginar que prótons e nêutrons fossem dois estados de uma única partícula. E essa ideia vai generalizando, não importa que plano é esse, como também ninguém se incomodou com o plano da tabela periódica. Né? É um plano, né, onde eu arrumo os meus elementos. E segundo padrões de regularidade que eu observo na natureza. Esse aqui é o plano para os hádrons e esse aqui é o plano para os mesons, onde a gente assinala aqui no centro faltava uma partícula. Faltava uma partícula como tinha casas em branco na tabela periódica de Mendeleev. Essa partícula eta foi descoberta no início da década de 60, esqueci o ano exato, mas, em suma, o que importa é que, por trás desse diagrama, há uma descrição matemática das partículas elementares. Né? A teoria matemática que está por trás se chama teoria de grupo. Né? E essa teoria de grupo, você constrói várias representações a partir das representações irredutíveis do grupo. E o Gell-Mann tomou cuidado de dizer, numa nota de pé de página no seu artigo, aliás, mais de uma vez, ele dizia o seguinte: olha, atenção, eu não estou dizendo que os quarks existem, não. Os quarks são uma entidade mnemônica que me ajuda a construir o análogo de uma tabela periódica. Né? Só que aí depois, com as experiências do espalhamento profundamente inelástico, as pessoas começam a perceber que esses quarks têm alguma coisa a ver realmente com uma estrutura real, né? Embora nunca tenha sido observado livre na natureza. Aí você chega a um outro quadro, já menor do que as 68 átomos de Mendeleev, depois de prótons, nêutrons e elétrons na década de 30. Na década de 60 se chegou a mais de 100 partículas elementares, e aí de novo você não pode ter 100 partículas elementares. Né? Então hoje se acredita que você tenha 6 quarks e 6 leptons, mais esses mediadores das diversas interações. O quark top, que fecha esse modelo padrão, foi descoberto em 95 com a participação de vários colegas aqui da UERJ e do CBPF. Né? E de novo, com a mesma tipo de beleza do resultado de Mendeleev, né? Você ter uma observação de um número enorme de dados fenomenológicos e reações e toda uma fenomenologia e uma física experimental, e ser elevado à ideia de conceber que a matéria é constituída de alguns tijolos fundamentais. Alguns dizem que já são muitos, né? Os quarks têm 3 cores, os gluons têm 8, então já tem coisa demais. A única crítica que nunca procede, na minha opinião, é com relação à massa. Todo mundo esculhamba o pobre do modelo padrão porque ele não prevê massa. Né? Mas eu desafio alguém me dizer uma teoria física, até hoje, que tenha prevido alguma massa. Né? Não tem. Isso é um problema da física. Nem massa, nem carga, nem corrente. Isso são todos dados. Newton não prevê. Houve uma tentativa do Abraham, que não deu certo, que era calcular a massa a partir de uma origem eletromagnética. Né? Casimir, de certa maneira, tenta fazer a mesma coisa, mas também não dá certo. Então, resumindo a história, é claro que essa história não para aí, né? Teria que falar coisas ainda mais avançadas, mas eu acho que deu para perceber que essas partículas elementares, o que sobrou foi uma coisa abstrata, né? Que é um conjunto de números quânticos e cargas bem definidos, né? A antipartícula tem essas coisas com sinal trocado, né? E mais uma massa invariante, e depois você, claro, pode definir uma série de grandezas cinemáticas e dinâmicas associadas a cada uma dessas partículas em interação, como o Mundinho deve mostrar aí como funciona essa interação com os detectores. Agora, por último, eu esqueci de falar uma coisa com relação ao trabalho do Dirac, mas é também talvez uma das coisas mais notáveis do desenvolvimento da física moderna e tem a ver com a física de partículas, é a ideia de que o teorema CPT seja exato, né? Porque você tem aí duas propriedades de simetria que são inerentes ao espaço-tempo e uma terceira que é de um espaço interno. Né? Porque, misteriosamente, essas três coisas colocadas juntas dão essa invasão. E no fundo, é o que você usa para definir esses estados. Né? É o que vai te permitir dizer que a antipartícula é exatamente o negativo, entre aspas, da partícula elementar. Para mostrar que as licepes anteriores são úteis, as citações, tirando o nosso livro, são tiradas dos três. Nós vamos deixar, a partir da tarde, ali fora, os três livros da Lichep e outros que os colegas vão trazer. Para quem quiser folhear e adquirir, é uma boa oportunidade, onde sempre se faz uma venda promocional. Bom, obrigado a todos.
Jordano Bruno.
Jordano Bruno, além de sua ideologia, também acreditava em vida alienígena e reencarnação. Eu tinha muito a imaginar. Só comentar.
Mas você vê que, na verdade, não era tão difícil não ser queimado, né? O Newton. Porque os protestantes eram mais benevolentes. Mas o Newton diz com todas as letras que o universo é infinito e não foi queimado. Os alunos, aonde diz? Na primeira lei. O corpo está em movimento rítmico uniforme ou repouso, se sob ele não atua nenhuma força. Se não atua nenhuma força, esse movimento é infinito. A primeira lei só pode valer num espaço infinito e ninguém reclama. Claro que já passou bastante tempo. Entendeu? Mas eu acho que o mérito desse trabalho do Redondi é lançar a dúvida, entendeu? É realmente muito estranho que tenha sido, porque o Jordano Bruno tem todos esses agravantes. Ele era um homem da igreja, que não é o caso para Galileu. Ele era um pensador, amigo do Papa. Ele era amigo do Papa. Sabe o que imagina, o que era isso naquela época? Bom, serviu para ele não morrer, ficar em prisão domiciliar. É o Lalau, né? Ficou em prisão domiciliar. Só porque era amigo do Papa, ser amigo do Papa nessa época não é pouco. E ele só não se deu melhor porque ele aborreceu o Papa. Ele andou dizendo os troços que o Papa não gostou. Se ele tivesse ficado calado, ele não ia nem ser preso. Mas o Newton, é importante, quando comentar isso com alunos, chamar a atenção de que o Newton embute um ideal geométrico. Tem outra coisa, a primeira lei de Newton, ela não vale no mundo real. Porque ele mesmo já tinha mostrado que se tem duas massas, elas se atraem. Lei da gravitação universal. Né? Então, se você tem duas massas, você já não tem mais uma resultante nula. Então, aonde vale a primeira lei de Newton? Vale num espaço infinito, sem nenhuma massa, exceto a massa de prova. Ah, esse mundo não existe, né? O Kant diz, Kant foi esperto, ele diz, Newton não tirou a primeira lei da natureza, Newton impõe a primeira lei à natureza. É verdade, não tem como você olhar para o mundo e extrair a primeira lei da natureza. Ela é contrafactual, porque tem atrito, tem outras massas. Ela só vale no mundo que o Newton idealizou. Não vale em nenhum outro lugar. Agora, essa influência dele é que é notável, né? Você editar um programa de quase um século da química não é para qualquer um. E eles admitiam mesmo. Fora o interesse que Newton tudo que Newton fez de física foi só 10% do que ele escreveu. Então ele tinha, por exemplo, uma correspondência secreta com um Boyle sobre alquimia, ele perdia muito tempo com isso. E esculhambava também a Santíssima Trindade. E vivia e trabalhava no Trinity College, e ninguém nunca soube que ele esculhambava a Santíssima Trindade. Deu até discreto.
Bom dia, professor.
Dia.
Embora talvez essa dúvida não vá surgir entre alunos de ensino médio, ela pode abater alguns professores interessados. Já que a palestra é sobre partículas elementares, bem, cordas não são partículas, mas eu gostaria de perguntar, não perguntar, mas pedir que o senhor comentasse um pouco, brevemente, sobre o status atual da teoria das cordas, como ela está sendo vista, qual o papel que ela está desempenhando, ou se não está desempenhando papel nenhum.
Não, desempenhando sempre desempenha, mas a pessoa ideal para você fazer essa pergunta é o nosso colega Elael, que vai estar aqui na quinta-feira, que trabalha. Eu não acompanho o desenvolvimento da teoria de cordas, que é uma tentativa matemática de descrever coisas essenciais, admitindo que não são mais pontos, né? Dá uma certa extensão espacial aos objetos elementares. Né? Tem atrativos para relação ao confinamento dos quarks, por exemplo, né? Que você espera que se dê através de cordas e tal, mas eu não tenho acompanhado o desenvolvimento dessa área. Mas o Elael veio falar sobre supersimetria, e aí acho que é uma boa oportunidade de você perguntar sobre cordas. Tem muita aplicação em cosmologia também. A gente vai ter dois toques sobre cosmologia, astrofísica e tal. Aí pode ser que lá a gente possa dar.
Mais alguma dúvida? Então vamos agradecer ao professor Caruso novamente.